pra gente, então, por favor.
Bom, então, essa vai ser a segunda edição do evento Temperar, agora em 2019. Como você disse, o que a gente tem por maior objetivo é trazer coisas diferentes, novidades, inspirações. A gente acredita que hoje as pessoas elas não se alimentam mais só de comida, e sim de conteúdo, de experiências. Que nem você falou, a espiritualidade ela está extremamente em alta e é algo que norteia a vida de muitas pessoas. E a gente acredita nisso também. Então, a ideia do Temperar realmente é trazer algo diferente para a região. Trazer algo com qualidade, com conteúdo e principalmente, né, que agregue a vida das pessoas, porque a gente sabe que a gente vive num mundo extremamente corrido, de muitas mudanças, de muitas coisas acontecendo, né? A gente estava falando agora também do que vem acontecendo com a rádio e tudo mais, então tudo muda tão rápido que a gente tem que se adaptar e tem que estar sempre pensando na frente, né? Então essa é a ideia do Temperar, ser diferente.
Douglas, aproveitando o teu conhecimento, já que tu tá também na área de pizzaria, a gente sabe que São Paulo é a capital das pizzarias do Brasil. Sim. Mas a Serra Gaúcha é o único lugar que tem, por exemplo, pizzas com carnes, né?
Exato.
O pessoal vem de fora e diz, meu Deus do céu, o que, que é isso? E a gente tem o X daqui, que é diferente de todo lugar do resto do Brasil. A gente tem muitas coisas que são peculiares.
Sim.
Como aproveitar essa regionalidade, né? Para realmente trazer mais mercado, para fortalecer essa relação e quem sabe daqui um pouquinho também se destacar, já se destaca, mas ainda mais no cenário, seja da pizzaria, seja de um restaurante gourmet, seja de um restaurante com comidas típicas e assim por diante.
Sim, realmente, a nossa região ela é bem peculiar, como você falou. A gente tem alguns alimentos assim que são muito exclusivos da nossa região, para algumas pessoas assusta, para outras satisfaz demais, né? A gente recebe muitos paulistas, inclusive lá na Alameda, que falam, nossa, só aqui no sul tem pizza com comida em cima. E realmente, é legal, mas assim, a gente acaba tendo que acompanhar também toda essa atualização global do alimento, onde se busca algo saudável, né? A gente, como a Alameda, assim falando, a gente tenta acompanhar no sentido de hoje, a gente tem uma massa de fermentação de 24 horas, que ela fica disponível somente um dia por semana, mas é um produto mais saudável, mesmo tratando-se de pizza, que basicamente é a nossa pizza italiana, a primeira pizza que surgiu no mundo. Então, assim, a gente tem raízes bem fortes aqui na região, sim. Inclusive, são muito bem vistas pelo Brasil todo e, inclusive, internacionalmente, né? E se diz muito que se um negócio dá certo aqui no Sul, ele dá certo em qualquer lugar do mundo, porque o gaúcho, né, a pessoa do Sul aqui, ela é muito exigente em paladar. Quando nós vamos para fora, normalmente a gente é crítico, né? Então, assim, novidades são legais, as raízes elas têm que ser mantidas e a gente tem que achar um equilíbrio nisso tudo.
É porque a ideia do Temperar é essa mesmo, cozinha e mercado, né? Então,
exato.
O que está acontecendo no mercado, mas o mercado é o quê? É o que está acontecendo com as pessoas, né?
Isso mesmo, o mercado é toda essa transformação, é toda essa novidade que vem vindo, tecnologias que norteiam, né? Isso vai vir muito forte com o palestrante Felipe, que esteve presente na NRA Show, que nem você comentou. E ele traz todas essas tendências do setor, coisas que a gente já vem vendo, o que vem se intensificando, o que vai ser novidade ainda, que já está acontecendo lá fora e a gente sabe, né? Estados Unidos é uma fábrica de tendências,
de ideias,
né? De ideias e enfim. Então, isso vem quente para o Temperar também, que a gente acredita que é muito importante.
Né? Falando em tecnologia, aproveitando, né? Algumas coisinhas que vocês já sabem que deverão aparecer, por exemplo, no Temperar, que é bacana para o pessoal já ir se ligando, né? Eu sei que algumas tecnologias surgem para favorecer, talvez um dos gaps, né? Quando a gente fala em alimentação, em restaurante, em comida, seja o serviço de delivery, né? A gente quer, muitas vezes, o conforto de ter em casa, mas quer a mesma qualidade que se estivesse comendo no restaurante, né?
Verdade.
Quentinho na hora, com a mesma aparência, isso é um desafio, né?
É.
Isso é uma das coisas que vem, que apareceu na NRA, por exemplo,
sim,
soluções
para
isso?
Sem dúvida alguma, o delivery ele vem crescendo, né, com o passar do tempo, a gente já percebe ele sendo até mesmo, no meu caso, maior do que o atendimento no restaurante.
Tem muitos negócios que abrem só delivery.
Exatamente, a nossa segunda unidade, que é a Farroupilha, ela é exclusivamente delivery, atendemos no local sim, mas não é o nosso foco, né? E principalmente os aplicativos que que concentram, né, uma base de restaurantes, eles vêm numa briga fenomenal, né? A gente não cita nomes, mas assim, tem 3 ou 4 aplicativos aqui em Caxias já que estão crescendo demais, que também norteiam o consumo das pessoas. E assim, você falou em levar qualidade até a casa das pessoas. Isso certamente a gente consegue observar uma evolução na embalagem, na exclusividade da entrega. Então, hoje algumas plataformas já trabalham com o motoboy pegando um pedido só e levando diretamente para a casa do cliente, o que permite uma agilidade, permite uma qualidade maior, né? O produto chega mais quentinho. Sabemos e atestamos que, infelizmente, não é a mesma coisa do que tu comer no restaurante uma pizza e ela chegar na tua casa numa caixa. Mas, às vezes, compensa pelo conforto do lar, pela tranquilidade, pela segurança e em outros fatores que norteiam essa decisão de chamar em casa e não sair para comer.
Amanda, aproveitando também o teu conhecimento, ambos são da área, né, que a gente está falando aqui de cozinha, de gastronomia, sobre essa questão, por exemplo, da experiência ofertada a quem consome um restaurante, quem vai num restaurante não quer só mais a comida. Às vezes eu estava vendo na rede social, não me recordo quem foi a pessoa, achei muito, muito legal, que alguém da área do marketing, coisa e tal, foi num restaurante conhecido numa região aí de interior e no final pagou a conta e a pessoa disse que perguntou para ele: você gostou da nossa comida? E aquilo foi um choque para ele, porque tinha sido tudo muito bom até ali, mas quando ele ouviu aquela frase, você gostou da comida, ele se deu conta de que estava tudo errado, né? Porque ninguém mais vende só o paladar, só. Se não tiver isso, nem abre, né? Já não é mais uma questão a ser considerada. Tem que ser boa. Não deveria mais se perguntar se é boa, porque tem que ser boa para justificar um, claro, restaurante. Então, o que que vem, já que o negócio é bom, né, gostoso? Quais são os desafios? É preço? É o atendimento, essa experiência que as pessoas querem ter, porque é meio surreal isso, né? O que, uhum, que é uma experiência gastronômica, né?
A gente costuma dizer nos nossos grupos que a comida boa hoje é o básico, né? Tu tem que partir da comida boa. Então, depois é toda uma experiência de serviço, de atendimento, de layout de restaurante, de ambientação. Então, é tudo isso que tem que completar a comida boa. Não adianta também ter só isso, a ambientação, o atendimento bom e a comida não ser muito, muito boa, né? Então, tem que ter uma experiência completa desde o início, desde uma gestão de filas eficaz, né? Até um caixa, até uma fila de caixa, de repente, dependendo do negócio. Eu trabalho com buffet aquilo, então é uma experiência diária, né? Todo dia, porque a gente atende o maior público, frequenta a maioria dos dias da semana. Então é um desafio para nós manter uma experiência de qualidade todos os dias da semana, né?
Bem bacana. Aliás, a gente teve um case recente, né, em Caxias do Sul, e na Serra Gaúcha de uma forma geral, mas a gente está falando de Caxias do Sul, que foi o Dia das Mães, né? Todo mundo vai para o restaurante e todo ano tem fila no Dia das Mães.
É incrível.
É incrível como se repete, né? E a gente fica pensando, meu Deus, como é que não tem soluções para isso?
Vou contar um segredo.
Vai lá.
Eu que sou dono de restaurante não saio para comer no Dia das Mães.
Eu que sou mãe, sei. No Dia das Mães, eu também prefiro.
Eu trabalho no Dia das Mães, então não adianta.
Estresse, gente, quanto estresse. Na verdade, eu tô brincando, mas eu fui. Eu, sim, acabei indo pra fila do restaurante e a gente percebe, assim, uma falta de maturidade em várias coisas. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês e pra quem tá escutando a gente, que é do ramo, preste atenção, porque eventos como esse que o SEG tá promovendo, promovem soluções pra questões como essa, que são práticas, que são do dia a dia. Se gerou uma fila enorme, não dá pra só gerenciar dentro do restaurante, porque o que tá na porta continua fazendo parte do restaurante. Ninguém oferecia uma polentinha para quem estava lá duas horas esperando. Ninguém oferecia um aperitivo por conta do restaurante. Porque, de qualquer forma, se embute depois no preço, né? É uma coisa que ninguém vai se importar com criança.
Uma cortesia,
uma,
né?
Uma cortesia, uma gentileza,
isso,
né?
Isso, isso, é. Isso que eu diria que engloba a questão de experiência, né? A gente vê uma tendência muito forte, isso a gente verificou até mesmo na nossa participação, que foi em 2016.
2016,
de restaurantes estarem trabalhando muito a parte online, mesmo no local. O McDonald's, ele vem muito forte nessa linha para zerar filas, por exemplo, trabalhar com totens de pedidos, mas também pensando na comodidade do cliente. A gente não quer que o cliente fique esperando na fila. A gente quer que o cliente faça o seu pedido, sim, vendemos, ok, agora o cliente espera tranquilo no seu lugar até ser chamado. Então isso começa a melhorar um pouquinho essa experiência. Quando a Amanda falou de gerenciamento de filas, essa é uma das soluções que está acontecendo. Diversos restaurantes que são focados em delivery também, tu faz o pedido pelo aplicativo e passa no local somente para retirar. Às vezes, isso, claro, a gente sabe que é uma tendência americana de não ter tanto contato pessoal.
E tem que cuidar também, né, o estilo do restaurante, né?
Exato, né?
Mais que seja tendência.
Se analisa a realidade de cada restaurante. A Alameda Pizzeria não fará isso, por exemplo, porque não encaixa, mas de repente uma outra pizzaria que tem um foco só em delivery, em preço e em agilidade, combina com esse tipo de atendimento informal, né? Que você consegue automatizar um pouco mais a operação e, ao mesmo tempo, baratear ela, né?
É o que a gente percebe, que ainda estamos numa fase, isso eu estou considerando, mas também é uma pergunta, numa fase enquanto desenvolvimento do setor ainda em desenvolvimento, não está maduro, né?
Sem dúvidas, o setor ele está em constante desenvolvimento, na verdade. As tendências elas não param de surgir, o consumidor está sempre querendo algo diferente. E a gente tem que acompanhar, de certa forma a gente tem que adaptar para a nossa realidade. Nós sabemos que às vezes participando de uma feira dessas internacional ou ouvindo um case desses, mas o meu negócio não é assim. Perfeito, mas tire a lição e adapte ou, enfim, se inspire e crie algo diferente para o seu negócio, para a sua vida que seja, né?
Verdade. Deixa eu só cumprimentar as pessoas da live, aqui tem um pessoal entrando. O Mauro Noel Lopes, obrigado. A Uri Macedo, a Elizabeth Berna, a Melissa Luz, a Aninha Barp já comentou aqui. Oi, gente, bom dia, convidados. Estou adorando aqui,
bom
a
dia.
Aninha.
Bom
é
dia.
Nossa querida amiga aqui das lives. Isso que a gente está falando são todos os assuntos que são os desafios, né? Aí vem, já na segunda edição, um evento que o SEG Jovem está com a bandeira, né? Levantou a bandeira de organizar. Por quê? Porque tem esse segmento, ele cresce, é uma tendência no mundo todo, as pessoas gostam de comida, quem não para para comer? E é um dos setores, nessas crises que nós vivemos, sucessivas, desde 2015, foram vários momentos de crises, né? Foi um setor que sobreviveu, dá para dizer isso, né?
Sim,
e se mantém. Então, o que vem? O que o Temperar apresenta, né? Ou buscou na segunda edição, pensando nesse setor que cresce, nesse público que também quer soluções e se fortalecer como rede mesmo?
Uhum. Por favor.
Na segunda edição, a gente vai ter, pela primeira vez, a aula show, que vai ser com dois participantes do Masterchef de 2017, que é o Ravi e o William, que aqui é de Caxias, o William. Então, no primeiro momento, vai ser aula show com o tema ainda surpresa, não vamos revelar por enquanto. E no segundo momento...
Ah, não, peraí só um pouquinho, não dá pra você vir aqui na rádio. Se propor, não dá, mas palhinha.
Não, olha só.
Mas o que é uma aula show pro pessoal já pensar e imaginar que também tendência é essa? A gente tem visto isso no universo dos drinks, né? Você vai num evento, os drinks sempre superam, às vezes, até a questão da gastronomia. Por quê? Porque vem com o show, eles interagem com o público. O que é uma aula show? O que eles poderão trazer de soluções, por exemplo, nessa aula show?
Como o próprio nome já diz, é um show, né? Na verdade, vai ser uma apresentação de um prato específico.
Que eles vão fazer ao vivo, possivelmente.
Exatamente, eles vão fazer ao vivo, vai ser transmitido ao vivo, via internet também. Então, quem não puder participar, né, pessoalmente do Temperar, vai poder acompanhar online também. Essa aula show vai ser transmitida pelo nosso patrocinador master, o Sebrae.
Mas a ideia, então, eu não quero dar aqui furo em vocês, não é essa
sim,
ideia,
sim,
mas,
sim.
Mas é compreender.
Não, a ideia...
O que você aprende numa aula show, por exemplo?
Na verdade, assim, a gente vai ter uma receita proposta muito legal, já adiantamos, que vai valer a pena. Os dois professores, digamos assim, vão dar o passo a passo de todos os alimentos que compõem esse prato, vão estar mostrando para as pessoas, passando a receita e mostrando realmente como se faz, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, eles vão estar fazendo todo o passo a passo e todo o prato ao vivo, vai ter uma duração média de 45 minutos essa aula show, onde as pessoas vão sair de lá experts naquele prato, vão conseguir fazer aquele prato em casa. Obviamente, a gente vai estar disponibilizando a receita via redes sociais posteriormente. Mas então a ideia é que as pessoas que vão no evento saibam preparar aquele prato e também tenham esse contato mais próximo com os dois participantes do Masterchef.
Entendi. Para quem é do segmento, iniciativas como essa ajudam também a analisar se os teus processos dentro da tua cozinha, do teu restaurante, estão adequados, estão acompanhando o que está acontecendo na cena, mais ou menos isso?
Exatamente.
Ok, tá. Ok, não quero entrar muito. Não vamos, né, dar spoiler aqui.
A gente não vai revelar qualquer receita.
A ideia é que as pessoas possam se sentir entusiasmadas e entender por que se traz, por exemplo, uma aula show para um evento como esse. Claro, muito mais pensando no público, mas também ajuda o pessoal do setor, do segmento, engajamento. Sobre as questões que vêm, são várias palestras também, né, que vão acontecer, vários insights. O que o pessoal que foi convidado pretende trazer pensando nos desafios que nós temos na região?
Claro, são 4 palestrantes, na verdade são 5, mas vai ser dividido em 4 palestras. O Temperar tem como objetivo fazer um bate-papo mais descontraído, não aquele sistema de palestra bem formal. Então é um bate-papo mesmo, onde todo mundo interage, todos os palestrantes interagem também. Então, a gente vai ter o pessoal da Pousada dos Capuchinhos falando sobre turismo e espiritualidade, né, que é lá de Vila Flores. Vai ter o pessoal da plataforma falando de tecnologia, como a gente estava falando antes, do Share It, que é uma plataforma para os apaixonados de gastronomia, onde tu faz um...
É legal essa plataforma, porque ela vai ser lançada na região pouco antes do nosso evento, e é uma plataforma realmente de compartilhar experiências, né? O Henrique, que é o nosso palestrante, é o idealizador da ideia, né? Idealizador da ideia é bem redundante, mas ele vem trazer algo que envolve gastronomia, mas que não é restaurante. Isso é nesse sentido, né, de inspirar pessoas. Então você, hoje eu gostaria de fazer alguma coisa diferente, o que eu vou fazer? Você acessa uma plataforma que tem relatos pessoais de quem já frequentou determinados locais ou quem já fez algo diferente, né, que esteja ligado à gastronomia, que esteja ligado ao turismo, que também é isso que é o SEG, né? O SEG é gastronomia, é turismo, é hotelaria e é experiência no geral.
É uma rede social para apaixonados de gastronomia.
Isso mesmo.
Então, além de tu só ver aonde tu vai comer, ter uma experiência legal, tu vai poder compartilhar locais que tu já foi, né?
Bem legal.
Vai poder avaliar, vai ser bem legal. Depois vai ter também o
Felipe
do OK Café, que é lá de Santa Maria. Ele tem uma rede de cafés lá.
Aliás, gente, como se proliferou, né? A gente brinca aqui em Caxias que é uma competição. É farmácia, mercado e cafeteria.
As garagens, né, já estão perdendo.
Estão perdendo, já. E as pessoas gostam de café, né?
É verdade. E é
cada
bom,
vez mais, né? Cada vez mais. E ele vai estar trazendo pra gente as tendências da maior feira mundial de restaurantes e gastronomia, que é a NRA, que está acontecendo, acho que já finalizou ontem,
isso,
em Chicago, né?
Legal.
Então ele foi e agora ele vai trazer para nós os insights dessa feira com tendências, enfim, que a gente pode usar aqui, né?
Bem bacana.
E aí a gente, só para finalizar, a gente fecha com o William e com o Ravi, trazendo, né, o tema Masterchef, televisão versus realidade, né? Que é
o antes e depois do Masterchef.
Isso, tem uma diferença, né? A gente sabe que um programa de televisão é uma coisa. A vida real, e ambos os participantes têm restaurantes, então eles têm essa vivência da realidade. Então é muito importante trazer um comparativo disso, né? De como era antes deles participarem, depois, o que eles conseguiram aproveitar disso, o que pode ter vindo a prejudicar eles também.
Bem bacana conhecer essas experiências, e é interessante porque nós tivemos em Caxias do Sul recentemente também uma experiência de um ganhador de um concurso nacional desse de televisão, que depois abriu um restaurante. Ninguém está questionando a qualidade do chefe, né, de qual eu estou falando, mas o negócio em si acabou que não deu certo, né? Porque às vezes a gente pensa que uma coisa que funciona em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, na Bahia, onde tem um polo de turismo diferenciado, possa funcionar na tua cidade, às vezes não funciona. Então é entender, ler, né, este mercado, bem bacana essa ideia.
E se adaptar ao mercado.
Exatamente.
Também, né?
A gente tem que entender que nós não estamos para obrigar as pessoas a consumir o que nós queremos vender. Não, a gente tem que vender, fornecer, eu diria, o que as pessoas querem consumir.
É verdade, demanda. Olha, a Tânia Trintinalli, ela ligou para cá enquanto a gente está conversando aqui, ela mora no bairro Pio X, e ela faz uma consideração bem interessante. Ela diz que tem, como consumidora, preocupação com essa questão das embalagens, porque hoje tem toda uma vibe, né, de ecologia, do meio ambiente, a preocupação com o lixo e etc. Então, ela pensa muito nisso, né? Como, por exemplo, o serviço de delivery se adapta à questão do eco-friendly, né? Que é um novo movimento que se ocupa de ser ecológico, de ser sustentável. Sim. Tem isso também?
Tem isso sim. Inclusive, nós utilizamos embalagens biodegradáveis. É um desafio para o restaurante ainda, pois essas embalagens elas têm um custo elevadíssimo, mas a gente acredita que conforme as empresas forem aderindo a esse movimento também, que é de saúde, que é meio ambiente, é necessário, né? É a nossa parte no ecossistema, a tendência é que isso se torne mais acessível para todo mundo.
A Aninha tá brincando com a gente aqui pela live, ela disse, ó, pra vocês, fala tudo, não esconde nada da aula show aqui.
Fica ligada, Aninha, em breve.
Voltaremos.
Isso.
Pra falar. Gente, vamos falar então agora da parte prática, né? Pra quem quiser, eu sei que tem um custinho quase que simbólico, né? É uma iniciativa realmente pra fomentar, pra gerar essa colaboratividade do setor, né? O setor que trabalha com hotéis, com restaurantes, com bares e toda a região tem talvez desafios em comum, então esses eventos ajudam a elucidar esses desafios em comum, as pessoas podem participar, entender os processos também e formar um consumidor ainda mais consciente, né? Como as pessoas fazem para participar?
Então, a gente tem um link no Simpla, que pode ser encontrado tanto no próprio site do Simpla, como Temperar, Cozinha e Mercado, também no site e no Facebook e no Instagram do SEG. A gente tem ali o link do Simpla direto para as inscrições. Tem um evento também no Facebook. Então,
e vai acontecer, não falou da data, disse no início
isso,
do mês.
Isso,
né?
Exatamente. Vai ser em menos de 2 semanas, dia 4 de junho. A gente tem início previsto para as 17h30. E a finalização, que horas?
Finalização às 22 horas.
Isso aí.
É importante ressaltar para quem quiser acessar as redes sociais do SEG. SEG se soletra SEGH. Uva e vinho. Né? Essas são as redes sociais do SEG, as pessoas encontram facilmente o link lá e tenho certeza, a gente está preparando o evento com muito carinho, vai ser muito legal mesmo. É algo totalmente de doação também da nossa parte, porque a gente acredita que fomentando isso, né, na região, a gente também colhe frutos lá na frente.
Bem bacana. Então vai ser um dia todinho, né, de muitas atrações no Temperar. Olha, você vai ouvir falar muitos dias ainda desse assunto aqui, porque ele vem com tudo. O Temperar Cozinha em Mercado, dia 4 de junho, uma terça-feira, das 5h30 da tarde às 22h30. As vagas são limitadas. Tem um custo simbólico, me recordo.
São R$15, né? Isso, para o associado do SEG, a entrada é franca. E para o público em geral é R$15 as inscrições diretamente no Simpla. E assim, gente, corram porque não tem muitas vagas, né? A gente tem um número bem limitado de vagas, já tem um bom número de inscrições também. Caso não se completem as vagas, teremos inscrições no dia, mas a gente não aconselha correr esse risco. Né?
E vai acontecer no Intercity, que é um espaço bem bacana, com amplo estacionamento.
Exato,
nos arredores.
Bem acolhedor.
Acolhedor, então fica o convite. E essa entrevista com a informação completa fica no site. Amanda, obrigada pela tua
Imagina,
presença.
Imagina, eu que agradeço.
Douglas, muito obrigada.
Obrigado, viu? Bom dia.